Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, olha só a coincidência, Professor Mauri!
Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan, é um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha que sai no seu feed toda sexta-feira.
Olha só que coincidência.
É, sexta-feira sempre tá lá, que absurdo. Falando em coincidência, Tato, é impressionante que como coincidentemente todo mundo que ouve esse podcast é lindo.
É verdade, isso não é coincidência, professor Maurinho. É um fator sine qua non para ouvir o Top 10.
Que isso,
se você é lindo, Deus. Você ouve o Top 10. Se você perguntar pra pessoa, você ouve o Top 10? E a pessoa falar não, você fala, é feia.
É feia. Você é lindo, logo ouve o Top 10.
Assim como se você é lindo e ouviu um podcast e gostou, com certeza você compartilha. Assim você ajuda a Panosfera a crescer e ajuda as pessoas à sua volta a terem acesso a conteúdo de qualidade e grátis.
Ah, que beleza, tá? Mas o que o Top 10 nos reserva essa semana?
Nessa semana, professor Maurinho, nós vamos falar de coincidência. E, pra deixar bem claro pra você, coincidência é o termo utilizado pra se referir a eventos com alguma semelhança, mas sem relação de causa e consequência. Ou seja, parece que aconteceu por conta daquilo. Tipo, oh meu Deus, olha como tem
foi
relação.
Foi de propósito.
Não, não foi. É só coincidência.
Mas a gente vive num mundo tão louco, tá? Tão maluco, que algumas coincidências chegam a beirar o inacreditável.
Você fala, eu não acredito que isso tá acontecendo.
Não. O Eu Não Acredito é o programa da segunda-feira da Rede Geek.
Oh, desculpa. Mas a coincidência é uma coisa absurda e é por isso que nós fizemos um top 10 com as 10 maiores coincidências registradas na história. Acredite!
E pra fazer essa classificação, estamos tomando por base o quanto essa coincidência é coincidente e no quanto ela é surpreendente. Quanto mais deixa a gente de cabeça explodida, de cu caído, é que ela vai subir nesse top 10.
Sem querer ser vulgar, né?
Ai, não, desculpa. Não,
impressão minha. Não quero ser vulgar, mas o cu caiu. Porra, Mari!
Não tem uma expressão maior, assim, brasileira do que o cu caiu.
É, não, é verdade. É mais do que cabeça explodida.
É, com certeza.
The ass fall of the butt, né?
Como é? Você é um poliglota, é, então.
Eu sou um troglodita.
Mas então, faça a sua lista que começou.
Top 10!
Abrindo o top 10,
tal pai, tal filho. Não, professor Mauri, não é coincidência que eu sou parecido com meu pai. Inclusive, até nossas vozes são parecidas. Ele não tem toda essa impostação vocal.
Essa, né? Elegância.
Essa projeção, assim, é coisa minha. Mas isso foi uma técnica que eu desenvolvi. A minha voz é parecida com a dele. Inclusive, às vezes meu pai grava o podcast e ninguém percebe. Não, tô brincando.
Mas acho que nesse caso aqui tá até um pouquinho maior a coincidência.
Tá, vamos lá.
Em 1858, o americano Robert Fallon foi morto a tiros durante um jogo de pôquer sob alegações de que ele estava roubando para ganhar seus $600 até o momento do crime.
A gente tá falando de 1858, né? Então, esses $600 vale muito mais hoje em dia do que valia na época.
É tipo quase 20 mil reais,
tá? Ah, ok.
É bastante dinheiro.
Quem fez esse cálculo, né?
O Barone.
Que fez a pesquisa.
É, isso aí, o Barone que fez a pesquisa. Inclusive, galera, é bom dar uma olhada sempre nos créditos finais, porque aí você vai ver todo mundo que trabalhou pra fazer esse podcast nascer,
hein? É verdade.
Vamos valorizar todo mundo. Mas, de fato, realmente, nesse momento dos Estados Unidos e tal, você tá falando de Velho Oeste, o negócio pegava, assim, se resolvia a coisa na bala.
É, né? Duelo.
Mas essa história não para aí. O que acontece? Ninguém queria sentar no lugar do Fallon e continuar jogando ali com $600, pois isso seria má sorte.
Tem, porque é o dinheiro do defunto.
É, isso aí. Só que pouco tempo depois, encontraram alguém pra sentar no lugar do morto e deram andamento à jogatina.
Ok.
Quando a polícia chegou para averiguar o acontecido, o novo participante já tinha transformado os $600 do Fallon em 2.200, dando mais uma rapelada na mesa comparável à do assassinato.
Meu Deus!
Quando os oficiais exigiram que os $600 originais fossem entregues para que fossem enviados ao parente mais próximo, descobriram que o novo jogador se tratava do filho do Robert, que não via seu pai há 7 anos.
Não! O cara não viu o filho há 7 anos.
Foi morto.
E aí o filho falou, não, eu não tenho problema de superstição. Eu vou sentar nessa mesa e jogar pôquer. Aí a polícia chegou depois e falou assim, não. Esses $600 tem que ser entregue pro filho do cara que tava jogando. Aí ele, então tá bom. Quem era a pessoa? Era o Robert Fallon.
Meu pai?
Mano, olha essa coincidência, véi.
Não, os dois estavam lá no mesmo lugar. Os dois eram bons de carteado e trapacear, né?
Pelo jeito, sim.
Na nona colocação do Top 10, vamos com O Raios.
Raios e trovões.
Exatamente, professor Mauri. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
O que é meio bizarro pensar, né? Considerando a quantidade de raios que caem aqui no nosso planeta por dia.
Né? Vocês, 1 milímetro pro lado não era o mesmo lugar.
É, você tem razão.
Mas pelo menos 2 raios não caem no mesmo lugar ao mesmo tempo.
Mas aí é...
Caraca.
Leis da física.
Mas pode ser no mesmo lugar em tempos diferentes.
Aí, tudo bem.
Aí, ufa. Mas estatisticamente falando, as chances de um raio te acertar são minúsculas. Coisa de 1 em 1,5 milhão.
Caramba, velho.
Mas isso não impediu o guarda florestal Roy Sullivan de ser atingido nada menos que 7 vezes em diferentes ocasiões.
Não, isso não é possível, velho.
É porque ele não tava no mesmo lugar. Né?
Ele se movia e o raio ia atrás. O raio tava só tentando acertar outros lugares.
Caramba, velho, não é possível. Ele tava, sei lá, tentando inventar o para-raio.
Na primeira vez, em 1942, Sullivan estava em uma torre de vigilância quando foi atingido na perna, perdendo a unha do dedão no processo.
Caramba.
Depois, em 1969, enquanto dirigia por uma estrada nas montanhas, o segundo raio o deixou inconsciente e queimou sua sobrancelha.
Mano!
Mas a unha cresceu assim como a sobrancelha.
Eu espero.
Até aí agora tá de boa. No ano seguinte, ou seja, 1970, o seu ombro esquerdo sofreu queimaduras quando o terceiro raio o atingiu no quintal de casa.
Mano, e tipo, lugares aleatórios.
O para-raios humano recebeu a quarta descarga em 1972, numa estação florestal, e o incidente fez com que seu cabelo pegasse fogo. Daí em diante, Sullivan sempre andava com um cantil cheio d'água.
Mano, que absurdo! O que tá acontecendo, mano? Eu não queria conhecer essa pessoa.
Em 1973, ele foi atingido por um raio na cabeça, que arremessou ele pra fora do carro em que ele tava, e ateou fogo em seus cabelos mais uma vez.
Esse cara é imortal.
No ano seguinte, o sexto raio acertou em um acampamento, ferindo seu tornozelo. E por fim, em 1974, o último raio a atingir o pobre homem o pegou enquanto ele pescava.
Ele não pode nem relaxar.
E esse último foi o mais tenso, fazendo com que Sullivan fosse hospitalizado com queimaduras em seu peito e estômago. Mas o guarda ainda viveu por mais 6 anos, até falecer aos 71 anos de idade.
E tem gente que tem a cachorra de dizer que 7 é o número da sorte.
Não, 7 é o número da sorte. A diferença...
Só não é pro cara, né? Pro raio, no caso. Né?
Imagina se ele tivesse ganho 7 vezes na loteria, por exemplo. Tem um monte de gente ligada à política aí que ganha 7, 8 vezes na loteria, Mauri. Você não me diz que isso é sorte?
É, esse raio não cai no meu colo, viu?
Deus não dá asas às cobras, pô.
Oitava colocação, o dia D.
Mas tipo, dia D da Segunda Guerra Mundial, dia D?
Isso mesmo, seu Tatarka, isso mesmo. Na época da Segunda Guerra Mundial, o Daily Telegraph era o jornal mais famoso da Inglaterra. E suas palavras cruzadas eram muito populares.
Quem não gosta de palavras cruzadas?
Pô, eu me divirto muito, sabia? Eu me divirto muito.
Então foi com uma mistura de angústia e pavor que agentes da inteligência britânica encontraram em uma edição pouco antes da maior operação
Operação Secreta dos Aliados, o DAD, várias respostas que coincidiam com os termos e codinomes relacionados à invasão da Normandia.
Você tava falando que o cara tava lá fazendo palavra cruzada e aí, de repente, ele encontrou a palavra assim, opa,
opa,
que estranha, mas é uma palavra,
é, né? Só uma palavra.
Aí ele continuou montando a palavra cruzada e ele, opa,
o que que tá acontecendo?
É isso?
É isso mesmo, cara.
Pra você ter uma ideia, os integrantes do MI5 encontraram referências como Utah, Omaha, praias nas quais o exército americano desembarcariam na operação.
Que eram os codinomes das praias, né?
Além disso, estavam como respostas de outras partes ali, né, do puzzle, os termos Mulberry, as docas flutuantes que acomodavam os suprimentos do navio.
Meu Deus!
Neptune, que é o código para o suporte naval.
Ou o planeta, no caso, né? Mas...
Overlord, que era o código criado para descrever a operação como um todo.
Meu Deus!
Suspeitando de que o jornal estaria sendo usado para dar pistas aos alemães, agentes foram enviados para a sede do jornal.
Cara, é lógico, né? Os caras do MI5 falaram, opa, opa, opa!
Lá encontraram o professor Leonard Doll, de 54 anos, responsável por criar e compilar as palavras cruzadas do jornal. Quando perguntaram o motivo dele ter escolhido aquelas palavras, o tiozinho inglês, revoltadíssimo, respondeu indignado que eram apenas palavras que ele gostava, passando a atacar os agentes, indagando se era contra a lei usar palavras que soavam bem no puzzle do jornal.
Como assim eu não posso colocar as minhas palavras cruzadas nas palavras que eu gosto? Borboleta!
Nem vou te dar chá hoje.
Normandia! Eu não gosto de Normandia!
Mas pelo jeito isso não foi suficiente. O professor precisou realmente de um tempo pra conseguir convencer o próprio país de que tudo não passava de uma grande coincidência.
Mas que coincidência, hein?
Na sétima colocação, vamos com paranoia real.
Como assim, velho?
Não
como
é paranoia assim? Real de realidade, talvez. Mas é a paranoia da realeza.
Ah!
Quando o rei Luís XVI da França era criança, ele foi avisado por uma astróloga a sempre tomar cuidado no 21º dia de cada mês. Que coisa se dizer uma criança, né?
Esse uma vez por mês, ao longo de décadas, um inferno na Terra.
É traumatizante falar, toma cuidado com o quê?
E a experiência foi tão marcante e traumática que Luiz jamais fazia nenhum tipo de negócio da realeza nos dias 21, mantendo-se recluso.
Esse é o dia do Luiz.
E o pior de tudo, ele meio que tinha razão de seguir o conselho.
Não é possível.
No dia 21 de junho de 1791, Luiz foi preso junto com Maria Antonieta no desdobramento da Revolução Francesa enquanto tentavam fugir do país.
Caramba, se ele tivesse ficado em casa,
tá vendo? Ou saído um dia antes, no caso. Mas em 21 de setembro do mesmo ano, a França aboliu a instituição da realeza e se proclamou uma república. Ou seja, no fim, o dia 21 de janeiro de 1793, ele foi executado com a guilhotina na Praça da Concórdia, em Paris.
Caraca, dia 21 de junho ele foi preso. No dia 21 de setembro, proclamaram a república e no dia 21 de janeiro, ele foi executado na guilhotina. Mano do céu!
Eu acho que fizeram isso só porque sabiam que 21 era o problema.
Vamos fazer só de birra.
De sacanagem.
Não duvido, Mori.
Caramba, hoje é dia 21!
Ou será que não? Você olhou na agenda?
Agora só, tá todo mundo abrindo a agenda.
Seis.
A sexta colocação... A previsão canibal.
Olha, amor, eu nem sei se essa história é tensa, mas na minha cabeça tá assim: o seu amor é canibal.
Cara, ia ser muito bom se fosse isso.
Mas com o coração agora em todo carnaval.
Em julho de 1838, Edgar Allan Poe publicou o livro O Relato de Arthur Gordon Pym, no qual vai ter spoiler aí, né?
Até porque eu já percebi que o negócio não é leve, né? Tem Allan Poe no meio da história.
Né? E acho que vale spoiler com mais de 200
não,
anos.
Não, né? Vale. 200 anos tá de boa. Né?
Ele conta nesse livro, né, a história de 4 sobreviventes de um naufrágio que passaram dias em um bote salva-vidas até decidirem matar e devorar o grumete do navio, um garoto chamado Richard Parker. Até aí, beleza.
É um livro.
Tá, tudo mais. E, tipo, Poe é considerado um dos mestres absolutos do horror.
Não,
e
tal. Cara, o cara é eterno.
Até aí de boa. Só que, quase 50 anos mais tarde, em 1884, um navio naufragou e sobraram apenas 4 sobreviventes e um bote salva-vidas.
Não!
À deriva, por dias, os membros mais velhos da tripulação decidiram matar e devorar o grumete que estavam com eles.
Não!
Um garoto chamado Richard Parker!
Não!
Tava essa, Mandina!
Não.
Esse garoto era Albert Einstein.
Não. Era Richard Parker.
Meu Deus.
É louco demais isso.
Nunca dê o nome do seu filho de Richard Parker.
Ou não mande ele pro navio.
É, não.
Principalmente no dia 21.
Começa a misturar tudo.
Cinco. Quinta colocação, vamos com caindo duas vezes.
É, mas é caindo que se aprende, não é?
Depende da situação, professor Mauri. No caso, na década de 1930, em Detroit, um homem chamado Joseph Figlock estava caminhando pelas ruas tranquilo, numa boa, quando uma mãe caiu de uma janela de um prédio segurando um bebê. Calhou pelo timing que Joseph amortecesse a queda dos dois, impedindo que o pior acontecesse. E todo mundo saiu inteiro do bizarro acidente.
Temos um herói aqui. Deu certo.
É um herói. Por coincidência.
Coincidência.
Ele tá passando ali e pá, virei um herói.
Exatamente. Ele tava passando lá, acordou no hospital, um herói.
É isso aí, beleza.
Eu não achei nada demais essa coincidência. Ela podia estar lá no décimo, né?
Só que isso realmente não é o suficiente pra nossa lista. Porque um ano depois, o mesmo bebê caiu da mesma janela e mais uma vez acertou Joseph Figlock.
Não, você tá me zoando.
Que tava passando pelo mesmo local novamente.
Não é possível, mano.
Infelizmente, os dois saíram do segundo encontro sãos e salvos.
Não, velho, não é possível, velho.
É.
Que loucura, velho. Que mãe é essa que deixa a criança na janela? Pelo amor de Deus.
Eu não estava em Detroit na década de 1930.
Onde estava o pai dessa criança?
4.
Na quarta colocação, saída direto de um livro.
Não, você não vai falar que é a continuação da história do Richard Parker.
Quase.
É o filho do Richard Parker Jr.
Não, porque ele morreu, né?
Não deu tempo.
Mas em 1973, Anthony Hopkins aceitou o papel no filme A Garota de Petrovka, baseada no romance de mesmo nome, que é de George Pfeiffer.
Tá.
Agora, pra quem não tá familiarizado com a história e tal, a trama consiste em uma bailarina russa se apaixonando por um correspondente de notícias americano. E como a história está no meio da Guerra Fria, a KGB não fica nada feliz e, obviamente, decide separar o casal na marra.
É óbvio, é coisas da KGB.
Até aí, beleza, né? É algo esquisito e tal, mas é um livro e tá tudo certo, né? Fizeram o livro, depois fizeram o filme e show de bola.
Tá bom.
Só que quando o livro saiu, ele fez um grande sucesso. E Hopkins não conseguia achar uma cópia pra ler de jeito nenhum quando ele estava em Londres. Porém, num belo dia, ele encontrou uma cópia do livro abandonada em um banco de uma estação de trem. Pra sua surpresa, a cópia encontrada pertencia ao próprio George Pfeiffer.
O autor do livro?
Cheio de notas feitas pelo autor, que tinha sido roubado do carro de um amigo pouco tempo antes.
Que absurdo! Então, a coincidência, na verdade, é que o Anthony Hopkins fez o papel no filme aonde ele contava a história de um livro que ele tinha encontrado e, na verdade, porque ele tava tentando comprar e não conseguia, e ele encontrou no banco o livro do próprio autor do filme que depois ele fez.
É loucura,
né? Meu Deus!
Nem a KGB explica essa.
Porque a KGB não dá explicações, mano.
Não dá satisfações pra ninguém.
Pra ninguém.
3.
Na terceira colocação, vamos com gêmeos realmente idênticos.
Mas isso é o que eu espero de gêmeos, não sei você.
Não necessariamente, né? Tem univitelino.
Ah, sério, mas eu espero. Eu fico triste quando eu vejo um gêmeo que não é igual. Ideia,
só, que bosta! Qual é a vantagem de ser gêmeo?
Nenhum, só dá mais trabalho pros pais. Mas tudo bem.
Em 1939, gêmeos idênticos nasceram em Ohio, nos Estados Unidos, e foram imediatamente separados pelo serviço de adoção. Cada um foi enviado pra uma família diferente.
Bem triste isso.
Bem, né? Não, é bem triste mesmo.
Separar irmãos e gêmeos ainda?
É bem triste. Mancado.
E sem nenhum tipo de contato entre elas, as duas famílias decidiram batizar seus novos bebês de James. No caso, um era James Springer e o outro James Lewis.
Caramba, já é uma coincidência,
é,
né?
Já é.
Separado, coincidência 1.
É, isso aí. Ambos se chamam James.
Muitos anos depois, sabendo o que tinha acontecido, James Lewis, já adulto, resolveu que queria conhecer o seu irmão gêmeo e foi atrás de informações. E depois de 2 anos de conversa por telefone, marcaram de se encontrar e de se conhecer pessoalmente.
Legal, legal.
E as semelhanças eram muito mais do que surpreendentes. Mesmo na parte física, ambos tinham 1,80 de altura e pesavam 82 quilos.
Exatos.
Caraca, velho, que loucura. Beleza, né? Tipo, mesmo tamanho, show, mas mesmo peso.
Os dois tinham o mesmo nome, né? James. É.
Os seus sorrisos eram assimétricos do mesmo jeito, exato, e suas vozes eram indiferenciáveis.
Que da hora.
Além disso, ambos trabalhavam com marcenaria e suas oficinas ficavam nas respectivas garagens de suas casas. Os dois tinham feito treinamento para virar policiais e se casaram com mulheres chamadas Linda.
Não, mano.
Dois eram James que casaram-se com Linda.
Caralho, que demais, mano.
Ambos tiveram um filho, que se chamava James Allen, com um L, e no caso do outro era James Allen, com 2 L's.
Não, mano.
Eles também se divorciaram e se casaram com novas mulheres. E ambas se chamavam Betty.
Não, para de zoar, tá?
Tudo não. Os dois tinham cachorros, e o nome dos cachorros eram Toy.
Ah, não, mas isso não existe.
Eu não paro por aí. Os gêmeos fumavam muito, na mesma medida. E eram cigarros da mesma marca. Também preferiam a mesma marca de cerveja e ruíam as unhas compulsivamente. Tinham o mesmo modelo do carro, na mesma cor. Que era azul, claro.
Ou no caso também pode ter uma vírgula aí. Que era azul,
vírgula.
Claro.
Claro que era tudo igual. E assim, por mais que pareça bizarro, a história desses gêmeos ficou muito famosa nos Estados Unidos e eles chegaram a participar de estudos científicos que estudavam o quanto de nossas vidas é ditado pelo código genético. Se a gente partir só do caso deles, eu diria que é 100%.
Não, a genética já decidiu. Não existe destino, existe genética.
Não, é muito foda,
porque eles viveram separados durante muito tempo. Mas eles não perderam nada, né?
Você se casou? Casou.
Como ela chama? Assim, Linda. Não, não, agora eu tô casado com a Bela.
Eu também.
Meu filho, chama Alan.
Não, não, James Alan, meu bem.
Ah, não, mas o cachorro é diferente. Jura pro cachorro.
Toy.
Olha o seu carro, um Fiat 147.
Não.
Qual cor?
Azul, claro.
Na segunda colocação, o Doppelganger.
Eu adoro a história de Doppelganger, Maurinho.
É mesmo?
Eu adoro a história do Doppelganger. Eu realmente acredito que todo mundo pode ter uma cópia de si mesmo. Por exemplo, você e aquele cara do N5. É cara louca.
Todo mundo tem uma cópia de si mesmo.
É, em algum lugar muito do mundo. Parecido com você, que lembra e tudo mais. As pessoas...
No caso do James, é isso mesmo.
Não, no caso do James, é o irmão dele, né? Mas tudo bem.
Ele conheceu, ah, é meu irmão. Tá bom.
Mas, sei lá, é normal as pessoas terem pessoas parecidas, né? Alguns viram sósia. Quando a pessoa parecida é famosa, né?
É isso aí.
Alguns sósias não tem nada a ver com a pessoa famosa. Mas tudo bem, acontece também. Mas a parada é tipo, poxa, acontecia na adolescência de eu ser confundido com um garoto da mesma cidade que eu morava.
É verdade.
Você lembra? Do Ângelo, cara. E era muito doido isso que acontecia na época. Agora que eu sou gordo e barbudo e trabalho com conteúdo da internet, as pessoas me confundem com todo mundo. Me confundem com Isinobre, me confundem com Borbs, me confundem com Jovem Nerd, até mesmo o Jacaré Banguela, que eu acho que é mais bonito que eu.
Que velho, foi um elogio então.
E já chegaram até me confundir com o Brad Pitt.
Que isso,
cara. Cara, dizer nada.
Brad Pitt naquela cena lá de uma vez em Hollywood, quando ele tá sem camisa em cima do telhado.
Se eu tô sem camisa em cima do telhado, não dá pra ver a diferença.
Nossa senhora. Mas vamos contar aqui a história real, né, do Doppelganger, pelo menos.
O que real, eu falei é real.
Não, é real aqui do nosso top 10, pelo menos. Tá. No caso, o rei Humberto I.
Ou seja, é real, real mesmo. Real, real da realeza.
Da realeza. Que era o rei da Itália, né, ele estava na cidade de Monza, quando foi a um pequeno restaurante para jantar. Na companhia de seu general, Emílio Ponzia Vaglia. Não,
Vaglia.
Puxa a mão, puxa a mão.
Vaglia.
Emílio Ponzia Vaglia.
Saiu. Saiu o Olaf falando.
Mas vamos lá. Ambos ficaram surpresos quando o dono do restaurante apareceu, já que ele era a cópia cuspida e escarrada do monarca italiano.
No, o monarca francês, né?
Não, o monarca italiano.
No caso, ele parou pra...
Fazer o pedido.
Pra fazer o pedido e tal, né? Vou comer aqui no restaurante.
E aí chegou o dono do restaurante e era a cara do rei.
É, isso é
era o rei igualzinho, só com o avental.
Matei esse cara, né, mano?
Pelo amor de Deus.
E as semelhanças, elas não pararam na aparência, não, seu Tato.
Eles nasceram no mesmo dia do mesmo ano.
Nossa.
14 de março de 1844.
Não, eles eram irmãos gêmeos, igual os caras lá.
Na mesma cidade, em Turim.
Ah, eles eram irmãos gêmeos.
Ambos tinham casado com mulheres chamadas Margherita.
Ah, não, seu Mauri. É exatamente igual, eles são irmãos gêmeos, Mauri.
E só um adendo, né? A pizza se chama Margherita por causa dessa rainha aí, tá?
Por causa da rainha Margherita!
É isso aí, não por causa da esposa do cara do restaurante.
Não, lógico.
A não ser que ele tenha criado a pizza de Margherita.
Servido nesse dia.
Mas não para aí o negócio. O restaurante abriu no mesmo dia em que o rei Humberto foi coroado.
Oh! Ele foi coroado o rei da pizza no mesmo dia que o rei Humberto.
É isso aí. Ele vai abrir um restaurante chamado o rei da pizza.
É, o rei da pizza. O rei da pizza de Monza.
Mas aí, pra rematar de vez as coincidências envolvendo aí o Humberto e o plebeu, no dia 29 de julho de 1900, o rei foi informado que o dono do restaurante tinha sido morto num tiroteio misterioso, e o que deixou ele muito triste.
Afinal de contas, era a única chance que ele tinha. Se desse alguma coisa errada, ele podia fingir que tinha um restaurante, né?
É, isso aí. Só que no mesmo dia, enquanto participava de uma cerimônia de entrega de prêmios, o rei foi baleado por um revoltoso anarquista em meio à multidão e também morreu.
E o cachorro dos dois chamava Toy.
Velho!
Carai!
A chance deles serem irmãos gêmeos é muito grande.
Não é possível, né, mano? Não é possível.
Não, na mesma cidade.
É.
E aí falaram assim, não, esse cara aqui, não.
Separa aí.
É, imagina o negócio pro seu Maurício. A gente tá falando do século XIX, pro seu Maurício. Qual é a chance de terem trocado um bebê? Se bem que era o rei,
não,
né,
não, separa, cara? Não. Putz, nasceu gêmeos. Mano, um vai dar treta isso na hora de ser coroado.
É.
Deixa um só, o outro
ele manda
pra
adoção.
Ele que abra sua própria pizzaria.
É, isso aí, mano. É isso aí mesmo. Mas que loucura. É loucura, mano.
Ah, eu não acredito ainda, cara.
Recapitulando.
E pra você que tá maluco com tanta cópia, tanta loucura e vozes parecidas, né? As pessoas ainda acham que ele vai fazer parecido com a do Mauri.
É, que é parecida com a do seu pai.
E que é parecida com o meu pai, ou seja, o Mauri tem a voz igual do meu pai.
Não.
Pra você que tá todo confuso, não tem problema, a gente volta porque a gente tem o Recapitulando.
Peace.
Décima colocação, tá o pai, tá o filho.
O cara que foi assassinado e aí quem assumiu o lugar dele no jogo foi o filho que não sabia que era filho dele.
Nove.
Na nona colocação, o Raios.
O cara que recebeu 7 raios durante a vida toda.
É que pararam de contar depois da morte, né? Porque aí tá o tâmbulo lá do rapaz e continuou tomando raio.
Oito.
Oitava colocação, o dia D com as suas palavras cruzadas.
Sete.
Na sétima colocação, a paranoia real do Luiz 16 com o dia 21.
Dia 21, pra mim, agora devia ser feriado.
Seis.
Na sexta colocação, a previsão canibal do livro do Alan Poe.
Cinco.
Quinta colocação, o Joseph Figler com a queda duas vezes.
Duas vezes, no mesmo homem, no mesmo lugar, na mesma hora.
Dinheiro que é bom não cai, né?
Não, não cai.
Quatro.
Na quarta colocação, Anthony Hopkins com o livro A Garota de Petrovka.
Ele encontrando o livro do cara que escreveu o livro, depois ele fez o filme.
Três.
Na
terceira colocação, os gêmeos realmente idênticos que casaram com mulheres idênticas, que têm filhos idênticos, com cachorros idênticos, carros idênticos, cigarros idênticos e que de verdade eram irmãos. Eles eram gêmeos mesmo, idênticos.
Dois. Na segunda colocação, o doppelganger do rei Humberto I da Itália.
Que cá entre nós, a gente tá acreditando aqui durante o programa que eram gêmeos idênticos e ninguém falou nada. Nasceram no mesmo dia. E na primeira colocação, vamos com My Way.
O Tato adora cantar essa música, né? Porque, né?
Way.
O cara é o Frank Sinatra do karaokê, tá?
My friend, the end is near, and so I face the final curtain.
Para que eu vou dormir, tá?
É verdade, o Maurinho não pode ouvir Frank Sinatra que ele dorme.
Eu tô com insônia, eu coloco um Frank Sinatra.
Mas brincadeiras à parte, karaokê é uma coisa bem maneira mesmo e bastante popular aqui no Brasil, não é verdade?
Sim, adoro aqueles karaokê tipo box.
É, tipo box que você aluga, né? Tipo a sala fechada.
É isso aí.
Quer dizer, a gente alugava, né? Porque agora a gente tá durante a pandemia, né? A gente só tá com saudade do karaokê.
Só saudades.
Mas a nossa empolgação com o que é praticamente o esporte nacional do Japão não chega perto do fanatismo das Filipinas. Mas
como assim? Me
explica isso. Sério, professor Maurinho. Esse daqui é da hora. Os filipinos gostam tanto, mas tanto de karaokê, que é bem capaz de você tropeçar na rua e acabar caindo num karaokê.
Se tropeça, opa.
Não. Tá, assim, se tropeçou e foi pro lado, tá no karaokê. E o karaokê é parte intrínseca da cultura na região, o que faz com que muitas pessoas levem o karaokê muito a sério mesmo.
Tipo futebol aqui pra nós, né?
Não, é mais. A coincidência nesse caso é que, em mais de uma ocasião, pessoas foram assassinadas nas Filipinas enquanto cantavam a música My Way de Frank Sinatra.
Caraca, velho, como assim?
A chamada fúria de videokê pelos locais aconteceu mais vezes do que seria sensato, até mesmo para o pior roteiro tragicômico já escrito. Mas, com o resultado dos incidentes bem reais, vários bares filipinos baniram a música.
Caralho, velho, tipo, bagulho é sério. Cantam My Way, gente morre.
Tem, inclusive, teorias de que dizem aí que as pessoas ficam putas da vida porque é a minha música.
Caraca.
Mas um dos casos mais infames é o de Romy Balígula, um cara de 29 anos que foi morto a tiros pelo segurança do karaokê porque se recusava a parar de cantar My Way.
Mano do céu.
Porque se é proibido, você tem que parar de cantar. Ele não parou de cantar e morreu.
Caralho, mano.
Ou seja, se o Frank Sinatra já tinha fama em Las Vegas de ser um encrenqueiro, nas Filipinas, ele é o verdadeiro causador dos problemas, incitando conflitos e revoltas enormes em bares e karaokês, chegando a causar protestos em mais de uma cidade.
A gente nunca mais vai cantar My Way no karaokê, tá?
Não, eu só não vou fazer isso nas Filipinas, até porque é proibido. Mas no Japão eu canto, Maurício.
Por sua conta e risco.
Galera do Japão, se segura! Tô chegando! Não tô chegando, tem que esperar passar 40.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.